Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Francisco Salgado Zenha, advogado e político bracarense, faria hoje 100 anos. Uma conferência, uma exposição e uma sessão solene da Assembleia Municipal de Braga são alguns momentos de homenagem previstos para esta terça-feira. As comemorações organizadas pela Universidade do Minho em parceria com os órgãos autárquicos e com a Comissão Promotora de Homenagem aos Democratas de Braga concentram-se neste dia 2 de maio. Além da inauguração de duas exposições, a tarde tem início com o descerrar de uma placa evocativa às 2 horas no Largo Senhora Branca, onde Francisco Salgado Zenha nasceu. Um dos destaques é a conferência Os Testemunhos Necessários na Escola de Direito, como detalha a Presidente da Unidade Orgânica, Cristina Dias.
Temos intervenientes que tiveram mais diretamente ou indiretamente uma ligação ao Dr. Francisco Salgado Zenha. O que nós pretendemos foi, essencialmente, abordar as várias vertentes da vida do Dr. Salgado Zenha. Não é só a vertente pessoal, mas a vertente também como advogado e a vertente como político. Para a intervenção cívica e política virá o Dr. João Soares, para a vertente da advocacia, o Dr. Daniel Proença de Carvalho e, para a vida pessoal, o sobrinho do Dr. Salgado Zenha, o Dr. José Henrique Salgado Zenha. A conferência terá um momento final em que haverá uma intervenção da Senhora Provedora da Justiça, a Sra. Professora Maria Lúcia Amaral.
Francisco Salgado Zenha dá o nome à Biblioteca da Escola de Direito, que guarda o espólio bibliográfico e que foi inaugurada há 25 anos pelo Presidente da República da altura, Jorge Sampaio. A propósito do centenário, como explica o Diretor dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho, Eloy Rodrigues, será inaugurada uma exposição.
Pretende dar conta da riqueza do espólio que ali temos. Ela vai ter dois núcleos, um núcleo que vai estar na Biblioteca Geral, no Campos do Gualtar, que vai retratar a Biblioteca Salgado Zenha, que se encontra fisicamente na Escola de Direito, e um núcleo sobretudo com documentação de arquivo, que estará na Escola de Direito, portanto, na Biblioteca da Escola de Direito. E é uma biblioteca riquíssima, que espelha, digamos, um vasto leque de interesses, não apenas da área jurídica, mas de muitas outras áreas, da filosofia à saúde, das ciências sociais e humanas à física. Portanto, era, de facto, um homem com interesses muito, muito alargados e a sua biblioteca reflete isso.
Francisco Salgado Zenha nasceu em Braga, no dia 2 de maio de 1923 e morreu aos 70 anos.
O Minho em Antena.
A Agência Nacional Erasmus+, quer triplicar os movimentos de portugueses até 2027. A ambição foi revelada pela diretora para o Ensino Superior da Agência, Carla Ruivo, durante a Assembleia Geral da Erasmus Student Network, que decorreu na última semana no Centro de Juventude de Braga. As candidaturas para alunos, docentes, investigadores e técnicos administrativos e de gestão já terminaram. Os dados serão publicados em breve. A RUM, a responsável, revela que serão muito superiores a 2021 e 2022.
Podemos dizer que temos já um grande aumento agora para a Col 2023, que acabou agora, e prevemos esse aumento num ritmo constante até 2027. É evidente que os orçamentos vão sempre ser a base para o aumento também do número de mobilidades. Podemos dizer que neste momento, ainda com um pouco histórico, neste caso só temos 21 e 22, já se começa a notar, temos esperança que em 24, 25, que seja já bastante notório e que nos permita realmente atingir o objetivo de triplicar os números. Posso dizer que os números são superiores aos de 2022 e muito superiores aos de 2021, portanto nota-se perfeitamente que estamos num caminho de recuperação.
A UMINHO foi representada pela Vice-Reitora para a Educação e Mobilidade Académica, Filomena Soares, que dá nota do crescente interesse pela instituição da parte de estudantes fora da Europa.
Em outubro passado, na Feira América Latina, em Colômbia, em particular, eu não estava a contar tanto interesse em vir estudar para Portugal e em particular para a nossa universidade, que era aquilo que estamos a falar. Acho que há maior presença de Portugal noutros mercados, e em particular esta não só língua portuguesa, mas também mercado de língua espanhola, portanto não tem um interesse muito grande talvez Portugal é um país seguro, tranquilo, acolhedor, portanto todas estas nossas valências tornam Portugal um mercado atrativo para um estudante internacional.
Os dados ainda não foram revelados, mas segundo a Agência Nacional Erasmus+, tudo indica que haverá um aumento substancial de candidaturas em relação aos últimos 2 anos.
O Minho em Antena.
A Gatuna celebrou na passada sexta-feira 30 anos de existência. Tudo começou em 1992 e desde então não mais pararam. A grande festa de aniversário está agendada para outubro, altura do Festival Anual Trovas, organizado pela Tuna Feminina da Uminho. Mas a Rume recebeu nos estúdios 2 dos mais de 80 membros da Tuna, uma das fundadoras e uma das atuais gatunas. Anabela Vieira recorda como tudo começou.
Em 1992, a Academia Minhota não tinha tunas femininas. Tínhamos a Tuna Universitária do Minho, que tinha estreado em 1990, tinha 2 anos. Nesse ano, 92, estreou a Azeituna, nas festas académicas. E este grupo de alunas da universidade tinham paixão pela música, gostavam deste tipo de música, no fundo. Decidiram que seria bom, gostavam de integrar um grupo desses, feminino. O início era um grupo um bocadinho pequeno, talvez 10, 12.
O primeiro Trovas aconteceu no Teatro Circo, sala emblemática de eleição para a Gatuna. Anabela Vieira, um dos elementos fundadores, recorda a primeira edição internacional que envolveu alguma aventura até à sua concretização.
E o primeiro festival era um festival internacional e as tunas comprometeram-se a vir, não é? Da forma de comunicação possível na altura dos factos e da telefonia fixa. E chegou a altura e depois as tunas não... comunicaram que não podiam vir, ou seja, nós tínhamos cartazes para uma tuna, para um festival internacional e não tínhamos tunas. E o que fizemos foi, realmente, pedimos uma carrinha à Associação Académica e lá fomos a Santiago Compostela para a Universidade procurar falar com as pessoas da Universidade, tentar encontrar elementos, encontramos, e elas não vieram na altura porque tinham que falar com os pais para, e no dia do Trovas estiveram cá, eu já não me lembro quantos elementos eram, mas eram 5 ou 6. Vieram num carro e o festival foi possível ser um festival internacional e foi muito giro.
A festa de aniversário da Gatuna está agendada para outubro.
O Minho em Antena.
O campeonato feminino português está 3 a 4 décadas atrasado em relação, por exemplo, ao inglês ou francês. Quem o diz é o investigador da Escola de Economia e Gestão da Uminho, Paulo Reis Mourão, que foi convidado da última semana da edição conjunta entre o Uminho IID e o Rumo Desportivo. O docente publicou recentemente um artigo no International Journal of Sport Science and Coaching, onde abordou as transferências de atletas em clubes portugueses nas épocas entre 2019 e 2021. A maioria dos contratos em Portugal são semiprofissionais. Ora, para Paulo Reis Mourão, Portugal pode ser o local escolhido por atletas de nacionalidade brasileira, mas não só, que irão aproveitar esta experiência como uma porta de entrada em campeonatos mais competitivos.
Portugal, até mesmo no futebol feminino, ser usado como uma ponte para o mercado brasileiro chegar à Europa. Onde, curiosamente, também, o futebol feminino tem uma maturidade diferente, portanto, nós temos também aqui esse lugar que eu muitas vezes no futebol masculino apelido de apiadeiro, é local de chegada, de paragem de uma época ou duas das jogadoras transatlânticas para algum amadurecimento e depois o objetivo é darem o salto para campeonatos mais amadurecidos, como o inglês ou até o francês, ou os nórdicos, onde de facto o futebol feminino leva 3 a 4 décadas de avanço, por exemplo, ao nosso.
Questionado sobre quantos anos serão necessários para que o futebol feminino esteja mais próximo dos valores das equipas principais masculinas, o investigador do NIP não aponta uma data, visto que esta é sobretudo uma questão social.
O futebol feminino ser próximo do masculino, de facto, vai exigir muito, muito de nós enquanto sociedade. Nós sabemos que ainda hoje em Portugal uma trabalhadora tende a oferir cerca de 20% menos do que o equivalente masculino. A nível quer mundial, quer depois a nível nacional em concreto, não só os valores vão tender a alguma aproximação, também sejamos honestos, um clube como Sporting de Braga, um plantel competitivo a nível masculino, e depois um plantel competitivo a nível feminino, se tiver uma equiparação pela alta, isto é, que o feminino ganha o mesmo que o masculino, não sei até que ponto, é que o próprio clube teria capacidade de momento para afirmar, sob o risco de ter que encontrar outras fontes de receita.
Paulo Reis Mourão, investigador da Escola da Economia e Gestão, foi o convidado da última semana da edição conjunta do O Minho IID e do Rumo Desportivo. Já pode ouvir a entrevista completa em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta semana. Como sempre, regressamos na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.